bom dia, minha gente. Nós vamos falar hoje da Copa do Nordeste, que hoje em Aracaju vai acontecer sorteio dos grupos. Está aqui o diretor do sistema, Vladimir Melo, diretor da TV Jornal, que vai fazer a cobertura, que tem direitos exclusivos dessa transmissão, dessas transmissões. E temos o presidente do Náutico do outro lado, porque o Sampaio quer tirar o Náutico do conforto dos aflitos e levar o jogo a todo custo para a arena. A gente vai falar nisso, mas antes eu quero dizer a vocês que o Esporte Clube do Recife, que vai voltar à Copa Nordeste, confirmou a contratação do lateral direito Bruno Pérez, que está no São Paulo. Eu conversei agora há pouco, há cerca de 5 minutos atrás, com o diretor de futebol, Vandesso Lacerda, para saber o dia que o Bruno Pérez vai chegar. Ele disse que o Sport está fazendo a tradução da documentação dele, porque o passe dele pertence ao Roma da Itália. Esse jogador jogou 5 temporadas na Itália, jogou no Roma e no Torino, na Itália. E foi emprestado ano passado, 2018, ao São Paulo, onde jogou 18 partidas no ano passado. Esse ano ele só jogou 8 partidas. O ano passado ele fez 1 gol. Esse ano não fez nenhum, fez 8 partidas. Ele, na verdade, é lateral direito. E está parado, sem jogar no time do São Paulo, desde março. Então ele vem para o Sport emprestado pelo São Paulo. Quer dizer, um reempréstimo que o São Paulo emprestou do Roma da Itália e agora está repassando para o Sport Clube do Recife até o final da Série B. Portanto, esta é a novidade na Ilha do Retiro, a contratação do lateral direito. Rogério Ceni, técnico do Cruzeiro, poderá estar deixando o Cruzeiro. No final, a gente vai falar a respeito do que aconteceu, porque houve um entrever, um bate-boca com jogadores e o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, com isso, pode até largar o Cruzeiro. Olha, gente, o Vladimir Melo vai falar pra gente desta Copa, que ela vai ser até um pouco diferente, essa Copa Nordeste, que começa em janeiro do ano que vem. Já se sabe que são 16 equipes divididas em 2 grupos de 8, que a primeira etapa os jogos serão no meio de semana, mas depois da primeira etapa passará para os finais de semana. Segundo, está publicando hoje, inclusive, o Jornal do Comércio. Mas o homem certo para falar disso é você. Bom dia, Vladimir.
Bom dia, Ralf. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. É o oposto. As primeiras rodadas até a semifinal serão aos finais de semana. E a final vai ser no final de semana. No meio de semana, digo, com jogos de ida e volta.
Então, a primeira parte no final e a segunda parte
no meio de semana.
No meio de semana.
Exatamente.
São 12 datas ao
todo. Tentamos 14, mas não foi possível. A CBF não tinha disponibilidade dessas 14 datas para poder fazer tanto a quarta de final como a semifinal em jogos de ida e volta. Mas não foi possível, então serão 12 datas, jogos de ida até a semi e a final sendo em 2 jogos.
E hoje vai ter transmissão de Aracaju, já desse sorteio?
Vai, a gente está com uma grande equipe lá, a Anne Barreto, que é a âncora do TV Jornal Meio Dia, também aqui do Rádio Livre, já está em Aracaju. Ontem foi o dia de ensaio, né, pro sorteio de hoje. Leonardo Vasconcelos, também nosso repórter multimídia, também já vai para lá. E também a TV Aratu, que é o SBT da Bahia, o SBT de Alagoas, também dando apoio, porque nós vamos gerar matérias para o SBT Brasil, vamos entrar ao vivo para todo o Brasil, através de São Paulo, e também gerar matérias para as emissoras do Nordeste.
Ô Vladimir, esse ano o trio de ferro vai estar inteiro dentro da competição. O fato da TV Jornal e SBT terem adquirido os direitos dessa competição, especialmente para o Nordeste e principalmente para Pernambuco, foi um negócio sensacional, porque todo mundo vai ver os seus clubes ao vivo, todos os jogos em toda parte. Quer dizer, isso é uma coisa espetacular. Mas o que há de novidade em relação à Copa desse ano, essa do ano que vem?
O formato é o mesmo, como você bem já disse, são 2 grupos, o Sport está em um grupo e o Santa está em outro. O Sport foi campeão e o Santa está no outro grupo, pelo ranking, e o Náutico, por ter classificado lá vai ter o sorteio para saber se o Náutico vai ficar no grupo do Sport ou do Santa. Se ficar com o Santa, ele joga contra o Sport. Os times do mesmo grupo não jogam entre si, jogam contra o grupo, o outro grupo, o grupo oposto, né? Esse ano a expectativa é muito boa, 2020, porque pela primeira vez a gente vai ter o Sport, né? Primeira vez que eu falo desde que a gente assumiu as transmissões, 2018. O Sport vem forte, é uma força do Nordeste. A tendência é subir para a Série A, então, consequentemente, no ano que vem tem um time ainda mais forte. O Náutico subiu para B, então os cofres, Ed não pode falar aí, né? Os cofres recheados, vai montar um time melhor para o ano que vem, então, consequentemente, uma competitividade maior, né? E o Santa Cruz é um time com a camisa muito pesada, né? Então, a expectativa é que os times pernambucanos no ano que vem façam um bom torneio. E é bom ressaltar que é a primeira vez desde 2002 que o G7 do Nordeste vai jogar uma edição da Copa do Nordeste ao mesmo tempo. Bahia, Vitória, Santa Cruz, Náutico, Sport, Ceará e Fortaleza.
E olha, clubes na Série B e possivelmente até na Série... No Bahia, na Série A. Sport pode estar subindo para a Série A também. Confiança e Náutico já na Série B, né?
Exatamente.
Isso enriquece. Mas vamos colocar o presidente do Náutico aí na linha, porque também com o presidente do Náutico, a gente vai falar a respeito dessa nova batalha dos aflitos. Porque querem tirar o jogo de lá. O Sampaio quer jogo em campo neutro. O Clube do Maranhão se aproveitou do fato da PM não ter ido a campo fazer a segurança no jogo passado para solicitar à CBF a alteração do local do jogo. Como a CBF negou, repare que a CBF colocou até nos aflitos jogo da seleção sub-23. Quer dizer, não há por que não se jogar nos aflitos. A CBF negou. Mas o jurídico do Sampaio foi apelar para o STJD. Conforme disse o vice-jurídico, que é o doutor Pérez Paes, ao Jornal do Comércio. O Náutico vai se obrigar agora a gastar mais. Novamente, o Náutico vai ter que se preocupar com se defender no STJD. Bom dia, presidente do Náutico, Edno Melo.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Vladimir, Geraldo e toda a torcida alvirrubra. A gente trabalha, Ralf, para conquistar os objetivos dentro de campo, como tá acontecendo, né? Mas, infelizmente, a gente está travando aí algumas batalhas jurídicas e está provando que também nesse ambiente jurídico a gente também está sendo competente. Seja com aquela vitória lá do Paysandu, que ganhamos 7-0, seja quando a PM quis também mudar o jogo do Náutico. A gente acabou de ser vistoriado pela CBF, os aflitos acabou de ser vistoriado, e os agentes da CBF ficaram encantados com o que viram. De imediato aprovaram para um jogo de uma seleção brasileira. Não é um jogo de uma Série C, uma final de Série C, que a gente vai deixar de fazer. Você tem um histórico de dezembro de 2018 até agora, setembro de 2019, não existe nenhuma ocorrência, nenhum fato que desabone os aflitos. Muito pelo contrário, a gente teve o primeiro jogo da final do Pernambucano, um clássico, Sport e Náutico, que foi 1-0 para o Sport, né? Ou seja, a gente perdeu em casa e não teve nenhum incidente, não teve nenhuma invasão, não teve nada. Eu acredito que não tem nenhum procedimento, essa artimanha aí que o Sampaio está querendo de tirar o Náutico dos aflitos, mas tenha certeza que os nossos advogados já estão agindo e a torcida pode ficar tranquila que vai jogar nos aflitos, que é a nossa casa.
Fale agora da Copa do Nordeste, que o Náutico vai participar mais uma vez, e você está seguindo hoje à tarde para assistir o sorteio, não é isso?
Estou indo agora, 3 horas meu voo, vou para lá assistir o sorteio. Expectativa boa, a gente esse ano fez a melhor Copa do Nordeste depois que ficou nesse formato, né? O Náutico ficou em terceiro lugar e para o ano vamos buscar o título, vamos atrás do título, vamos fazer um time mais forte do que esse ano e vamos buscar o título.
No campo financeiro, o que representa a Copa do Nordeste para qualquer clube que participa?
É um alívio financeiro muito grande, né? Você quando você fala do retorno financeiro para os grandes, Sport, Náutico, Santa Cruz, já é um bom retorno. E quando você fala em times que vivem sem calendários, né, como é o caso de Altos, do Piauí, como era o caso de Salgueiro não está mais agora. Então representa muito, às vezes até o dinheiro do ano inteiro seria a Copa do Nordeste. Ela realmente, esse formato que foi feito, esse apoio da TV Jornal, do Sistema Jornal do Comércio, é muito importante para esses clubes menores e para os clubes, o G7, né, como se chama também.
Eu vou dar aqui os participantes da competição, só para lembrar o ouvinte da Rádio Jornal. E isso aqui é pelo ranking, inclusive a relação que eu tenho aqui. O Bahia, Sport, Vitória e Ceará, que vão ficar no pote 1 do sorteio. Isso para poder separar e ter oportunidade de se ter mais clássicos na competição. No outro pote, no pote 2, Santa Cruz, CRB, Fortaleza e Náutico. Aí vem o pote 3, ABC do Rio Grande do Norte, CSA de Alagoas, Botafogo da Paraíba e América do Rio Grande do Norte. No pote 4, Confiança de Aracaju, River do Piauí, Imperatriz do Maranhão e Frei Paulistano, que é de Frei Paulo, no estado de Sergipe. Esse está fora do ranking, essa equipe, mas está no quarto pote. Então, repito, são 16 equipes que serão divididas em dois grupos nessa primeira parte da Copa do Nordeste, que vai começar em janeiro. Então, são os clubes que vão participar. Há uma coisa também. Hoje, a Copa Verde, até bom o Vladimir aqui presente, a Copa Verde passou para o segundo semestre. E há quem advogue que se deva colocar uma Copa Nordeste quando encerra a Série C. Mas eu já vejo diferente. Eu acho que a gente é que tem que sair da Série C, que é quem para de jogar no mês de agosto. Porque significa a entrada de mais uma competição na hora que o clube mais precisa de dinheiro, que é o primeiro semestre. O que é que você diz, Edno?
Veja, olhando da sua visão, está correto. A gente precisa sair da Série C, não é? A Série C não é lugar para time como Santa Cruz, Paysandu, Remo, Náutico. Mas, Ralf, esse formato da Copa Verde, após a Série C, para esses clubes que estão na Série C, ele dá um alento muito grande, porque você tem o restante do calendário preenchido. Então, não é de mal um todo, não. Agora, é claro que o objetivo principal é a gente deixar a Série C, como foi o caso do Náutico, né?
Olha, para televisão é indiferente que fosse no primeiro ou no segundo. Mas eu acho que já começa o ano quente. Eu vejo no primeiro semestre uma Copa do Nordeste valorizando. Porque os campeonatos regionais perderam a empolgação. Essa é a verdade. Porque os grandes jogam muito com os pequenos. Demora a chegar num clássico. O que é que você diz, Vladimir? Você que foi o homem responsável por termos hoje ao vivo a Copa do Nordeste aqui pela televisão.
Eu acho que quem está na Série C, realmente um campeonato no segundo semestre, ou até mais perene aí até o final do ano, seria o ideal para não ficar sem calendário. Mas a gente tem que lembrar que muitos dos clubes que jogam a Copa do Nordeste são Série A ou B. Então fica meio complicado no calendário você no segundo semestre, a Série B pegando fogo, tá aí o Sport a ponto de subir, uma Série A também, e você misturar com a Copa do Nordeste, fica complicado. E no início do ano, a gente não tem nada em janeiro, né? Você tem os estaduais, como você bem disse, mas os estaduais e a Copa do Nordeste são torneios totalmente distintos. Eu acho que hoje a Copa do Nordeste tem uma força muito grande, clássicos regionais muito fortes, a questão também de bilheteria nos estádios e as cotas, que é bom até contribuindo com a discussão. As cotas desse ano da Copa do Nordeste serão maiores do que do ano passado. Então também dá um fôlego aí para os clubes, para o caixa. Né? E também é importante dizer que ninguém adiantou cota esse ano. Então, em 2020, todos os clubes vão receber as suas cotas da Copa do Nordeste.
Será que eles estão mais organizados?
Porque tem uma renovação de contrato, né, Ralf? Isso ocorreu no meio do ano passado. Então, enfim, isso eu posso falar porque a gente conversou muito com a Liga, com a Live Mode. Não pode confirmar aí. Então, isso é bom também para os clubes, né? Vai vir um dinheiro sem novo agora no final do ano. Porque os pagamentos já começam agora em dezembro.
Bom sinal. Ô Edno, obrigado pela sua participação. Se quiser acrescentar mais alguma coisa sobre esse assunto, fica à vontade. Mas de antemão, obrigado por atender a Rádio Jornal.
Obrigado, Ralf, Vladimir, Geraldo. Eu gostaria somente de tranquilizar a torcida em relação a esse pedido do Paysandu, que a gente está atento a tudo e tenho a certeza que o jogo vai ser nos aflitos. Vamos ter casa cheia novamente e eles vão ver como é jogar novamente. Já perderam duas vezes aqui, mas perdi a terceira.
Tá certo. Um abraço.
Um abraço.
Vladimir, então, bola pra frente. Ripa na chulipa, como se diz, porque eu fico empolgado. A Copa do Nordeste é a competição hoje que a gente considera mais importante no Brasil inteiro no primeiro semestre.
Nós também ficamos muito empolgados e felizes. Eu tô viajando agora. Eu acho que, inclusive, vou no mesmo voo do Edno. para Aracaju, para acompanhar lá o sorteio. Leva a sorte para os nossos clubes aqui de Pernambuco.
Tá certo. Então, boa viagem e vamos mostrar essa Copa do Nordeste pela Rádio Jornal e pela TV Jornal do Comércio, Canal 2, a partir de janeiro do ano que vem. É uma garantia para você que acompanha o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Olha, gente, Rogério Ceni pode deixar o Cruzeiro depois de uma discussão no vestiário do Castelão, onde o Cruzeiro empatou nessa partida agora com a equipe do Ceará. Na ocasião, Dedé pediu a palavra discordando da escalação escolhida por Rogério para o jogo com o Ceará. O zagueiro afirmou que o meia Thiago Neves deveria estar no time. O Rogério não gostou do questionamento do jogador, deixou o vestiário e saiu do Castelão antes da delegação do Cruzeiro. A informação foi passada pela Rádio Itatiaia e pelo Globoesporte.com. Então, nós tomamos conhecimento desse episódio dentro do vestiário, uma coisa pouco comum, como se for até um desrespeito ao treinador Rogério Ceni. Poderia ser posteriormente discutido isso dentro do clube, na hora das reuniões rotineiras antes dos treinamentos. Mas ali, dentro do vestiário, o Dedé já resolveu peitar o treinador. E ficou a desconfiança que, por conta disso, o Rogério Ceni poderá estar deixando o Cruzeiro. O Cruzeiro não vence há 5 jogos. Perdeu, sob o comando do Rogério, Flamengo, Palmeiras, Grêmio Internacional, venceu a equipe do Vasco da Gama e agora empatou com a equipe do Ceará. A campanha do Cruzeiro não é boa, mas já não estava sendo boa desde o tempo do Mano Menezes. O Rogério foi o substituto e não conseguiu ainda arrumar o time.